Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Será que Deus mostra favoritismo? Basicamente, o favoritismo é favorecer uma pessoa. Não porque ele ou ela esteja fazendo uma coisa melhor, mas sim por causa de alguma característica estranha. Por exemplo, porque são participantes de um certo grupo favorecido, ou por certos gostos ou desgostos pessoais, etc. O favoritismo pode ser demonstrado, por exemplo, quando contratamos uma pessoa para um contrato, ou honramos um contrato, ou fazemos uma adjudicação, ou empregamos uma pessoa, ou não empregamos uma pessoa numa empresa. Mas para com Deus, como lemos em Romanos 2, versículo 11, para com Deus não há acepção de pessoas. Deus trata todos com igualdade. Entendendo isto, quero fazer uma pergunta. Pode você receber ou ter um favor ou ser um favorito de Deus? Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 22. E diz assim: amados, se o coração não vos acusar, temos confiança diante de Deus. Porquê? Porque temos favor para com Ele. Temos favor para com Ele. E aquilo que pedimos dele recebemos, porquê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esta é a maneira de sermos, ou virmos a ser, um favorito de Deus. Está claro? Ele faz isso a todos, desde que façamos o que é agradável a Deus e que obedeçamos aos seus mandamentos. Então, quais são algumas das coisas que são agradáveis a Deus? Para que você e para que eu possamos receber este favor, para termos esta confiança diante de Deus. E por isso hoje vamos falar acerca de uma dessas coisas que é agradável a Deus. Isto é, como é que podemos receber misericórdia dele? Porquê? E para quê? Para que você e para que eu possamos ser julgados no dia do juízo menos severamente do que talvez outra pessoa, ou do que talvez nós mereçamos. Porque Deus tem favor para com você e para comigo. Vejamos então começar aqui com um exemplo de Gênesis, capítulo 38, Gênesis, capítulo 38. Vamos ver aqui a história de Judá, Gênesis, capítulo 38. Começar a ler no versículo 24. 38, versículo 24. Gênesis 38, versículo 24. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, a tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. É o que a lei diz. Fez isto não deve ter feito, tirai-a fora para que seja queimada. Veja então no versículo 25. Então, tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi? E disse mais: reconhece de quem este selo, e este cordão, e este cajado? Reconhecendo-os, Judá disse: mais justa é ela do que eu. Judá estava ou ia julgar de uma maneira com muito rigor. Veja outro exemplo aqui em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Começar no versículo 1 a 5. O Senhor enviou Natã a David. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. David estava a fazer um julgamento num homem que ele nem conhecia. Eles estavam a julgar de acordo com a lei. Eles estavam a dar uma punição, o castigo, que era merecido, de acordo com a lei. Foi o David e o Judá, estavam na decisão que eles tinham feito aqui, estavam a ser injustos? Não. Eles não estavam a quebrar nenhuma lei. Desse ponto da aplicação dessa justiça, está claro que estavam a quebrar a lei porque tinham feito os seus próprios pecados, mas na determinação deste, digamos assim, julgamento, estavam a atuar de acordo com a lei. Mas aqui está o problema. Estava o Judá a ser misericordioso? Não. Estava o David a ser misericordioso? Não. Mas Deus diz o quê? Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estas bem-aventuranças, que eu podia chamar como bonitas atitudes cristãs que nós devemos ter. Estas bem-aventuranças, ou estas bonitas atitudes cristãs, aqui está uma que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Notem aqui um ponto, que a misericórdia é aplicada quando há um ato de julgamento ou digamos, discernimento, de discernir uma situação e chegar a uma conclusão do que se passa nessa situação. Mas vemos aqui, nesta secção de Mateus 5, das bem-aventuranças, ou digamos, destas bonitas atitudes cristãs que devemos ter. Que começa primeiro com uma atitude de humildade, no versículo 3. Humildes ou pobres de espírito. Depois, precisamos de ter uma atitude de chorar. Isto é, uma atitude que conduz a um arrependimento. Depois, precisamos de ter uma atitude de mansidão. Isto é, de sermos ensináveis, corrigíveis, maleáveis. Depois, temos uma atitude de ter fé e sede de justiça. Ter fé e sede de justiça. Notem que não é uma atitude de justiça própria, de autojustiça, mas é uma atitude de ter fome e sede da justiça. Diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é que sejam justos ou que estamos a tentar a ser justos, mas é que temos fome e sede, estamos esfomeados pela justiça de Deus. Então, quando estamos nesta situação em que estamos seguindo a justiça de Deus, vai acontecer situações na vida cristã em que precisamos de fazer decisões de discernimento. Vamos ter que, então, aplicar justiça e misericórdia nessas situações. Vamos ter que aplicar justiça e misericórdia nessas situações. E essa aplicação de justiça e misericórdia é um ato de fé. Vejamos, então, alguns dos ensinamentos de Jesus Cristo acerca da misericórdia. Vamos começar primeiro em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, algumas páginas à frente de onde estamos agora. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 13. Isso sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores. Muitos cobradores de impostos que tinham uma má fama, digamos assim, que não praticavam esta coisa de uma maneira muito justa. Versículo 11. Ora, vendo isto os fariseus, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto, disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Indo, porém, aprendo o que significa misericórdia quero e não o sacrifício. Como devia estar escrito, como se lê na Almeida Revista e Corrigida, como se lê na Almeida Corrigida e Fiel, como se lê na Bíblia de Jerusalém, devia ser e não sacrifício. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Entendemos o que se passa aqui. Os fariseus, vendo Jesus Cristo e os discípulos a se sentarem com os publicanos, muitos publicanos e pecadores, perguntaram, como é que o vosso mestre se senta, vai sentar e vai comer com estes publicanos e pecadores. Como é que ele, e porquê é que ele come com esta escória de pessoas, com esta porcaria de pessoas, digamos assim? É que eu estava a perguntar. Aqui temos uma situação na vida em que necessitavam um certo discernimento. E eles estavam a discernir, a julgar e a condenar. E aqui temos um caso em que Jesus Cristo disse: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não o sacrifício. Isto é uma direta cotação de Oseias, capítulo 6, versículo 6. Mantenham o dedo aí e vejam brevemente. Oseias, capítulo 6, versículo 6. Oseias 6, versículo 6. Diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Vamos então pôr esta situação de Mateus 9, de 10 a 13, no contexto da vida de hoje em dia, para entendermos melhor. E vamos tirar, digamos assim, este xingamento, esta dar um título a pessoas, para não dizer, ah, são fariseucos, farisaicos, tirar esse título. E por isso, o que temos aqui são pessoas. Pessoas na congregação de Israel do Antigo Testamento. Sim, a congregação de Israel do Antigo Testamento. Ou, noutras palavras, a igreja do Antigo Testamento. Temos aqui pessoas na congregação de Israel, na igreja do Antigo Testamento, que eram muito zelosas, que tinham muito zelo na maneira em que eles aplicavam a lei de Deus. E por causa disso, pensavam, conscientemente ou inconscientemente, pensavam que eram justos, que eram retos, porque estavam a fazer o que era certo, o que a lei dizia. E por isso diziam: como é que Cristo pode comer com este tipo de pessoas que são uma escória, uma porcaria de pessoas, pecadores? Então Jesus Cristo diz a eles: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa. Jesus Cristo diz a eles: vocês estão doentes. Estão doentes espiritualmente, porque vocês não entendem o que a Bíblia diz no Antigo Testamento, porque naquela altura era o único testamento que existia, era o Antigo Testamento. Vocês não entendem o que a Bíblia diz quando fala acerca que misericórdia eu quero e não quero sacrifício. Isto é muito importante para nós tomarmos atenção hoje em dia. Porque nós, hoje em dia, somos a congregação de Israel de Deus, do Novo Testamento. Isto é, somos a Igreja de Deus, do Novo Testamento. E nós somos zelosos a aplicar a lei de Deus. Principalmente a lei que representa, que é uma identificação, que é o sábado. E por isso, Nós precisamos de ter muito cuidado, porque somos zelosos para com os princípios de Deus, para com as leis de Deus. O que não é nada errado, sermos zelosos, mas estou a dizer é que precisamos ter cuidado para que não caiamos na mesma armadilha. E por isso precisamos de ver, de ter cuidado, que não perdemos ou não apanhamos corretamente o significado da lição que Jesus Cristo está a dar aqui. Em Mateus 9:13, ele diz a seguinte, eu vou fazer agora uma parafrase, diz assim, agora vai e aprende o significado desta escritura. Eu quero que você mostre misericórdia e não quero que ofereça sacrifício. Porque eu não vim para chamar os que pensam que são justos, mas aqueles que sabem que são pecadores. Vê-se aqui que Jesus Cristo estava a explicar a estas pessoas que eram zelosas na aplicação da lei, que eles tinham mal entendido a Escritura. E a pergunta para nós é, nós também entendemos mal esta Escritura que diz, eu quero que você mostre misericórdia e não quero que ofereça sacrifício? Eles leram incorretamente e estavam a usar incorretamente esta Escritura. Fazemos nós a mesma coisa? E o que é que eles estavam a fazer então? Por causa disso, estavam então a apontar o dedo, a apontar aos outros. E estavam a dizer que os outros eram pecadores. E como é que Cristo se podia sentar com eles? Aqui é um princípio importante, que nós fazemos coisas agradáveis a Deus. Nós agradamos a Deus. Não quando estamos a fazer o sacrifício, mas quando estamos a desenvolver relacionamento com outras pessoas. Sim, porque misericórdia é parte do relacionamento. E ao fim de contas, então, é um caso, é uma matéria, é um assunto acerca do coração. É acerca do que está aqui dentro, no coração. É uma atitude. Não é só um conhecimento, mas é do coração. E aqui estamos a, digamos assim, ver-se este desenvolvimento, ou este crescendo, do princípio de ter fome e sede pela justiça de Deus, a caminho de termos misericórdia. E ao mesmo tempo, é um aviso para termos cuidado, para não sermos ou não termos justiça própria, não termos alta justiça. Porque ao fim de contas, precisamos ter fome e cedo da justiça de Deus. E depois, na aplicação disso, da aplicação da justiça de Deus, precisamos de aplicar isso de uma maneira que demonstre misericórdia. É importante para nós entendermos isto, porque nós queremos receber misericórdia no dia do julgamento. Não queremos? Você não quer receber misericórdia no dia do julgamento? E misericórdia tem a ver com julgamento. E por isso, estamos a julgar, digamos assim, estamos a discernir uma situação, seja a situação que seja que tenha acontecido, por exemplo, durante a semana, você pensa, aconteceu qualquer coisa a você que o desapontou. e apetece fazer a aplicação da justiça. Porque estamos a tomar isso de uma posição, de uma premissa de justiça própria. Ou estamos a tomar essa posição de uma premissa de misericórdia para o bem do outro. Por isso, Mateus 9:13, em parafrase, como eu li há pouco, ou descrevi, agora vá e aprenda o significado desta escritura. Eu quero que você mostre misericórdia e não quero que ofereça sacrifício. Isto é particularmente importante para nós entendermos, porque nós estamos na Igreja de Deus. Estamos na congregação de Israel e nós somos zelosos para aplicarmos a lei de Deus corretamente. Mas precisamos ter cuidado que não nos venhamos a ser ou ter justiça própria, mas em vez de ter justiça própria, precisamos de estar esfomeados pela justiça de Deus, que é diferente, que é diferente. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos 2, versículo 17. Mas agora eu vou ler na Bíblia de Linguagem 2. Romanos 2, versículo 17. Diz assim: o que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei de Moisés e se orgulha do Deus que você adora. Estava aqui a falar dos zelosos naquele dia, que eram zelosos pela lei de Moisés. Hoje em dia nós somos zelosos pela lei de Deus. E você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos céus, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Nós, na Igreja de Deus, temos o conhecimento da lei, temos o conhecimento dos princípios, temos o conhecimento da razão porque é que vivemos. E então você sabe o que é que Deus quer que você faça. Você aprende o que é certo e sabe o que é certo da lei. Você tem certeza que sabe o caminho para os que não estão a ver a verdade e por isso pode abrir os olhos deles, esses que não estão na luz, mas que estão na escuridão. E por isso pode orientá-los e instruí-los e ser professor destes que são jovens na igreja. Queridos irmãos, o que Paulo está aqui a dizer é preciso ter cuidado, que não podemos ter confiança na lei para sermos justificados, porque isso é uma premissa incorreta. Vejam então no versículo 28 e 29. Porquanto eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? Quem é o verdadeiro judeu de Deus? O verdadeiro israelita de Deus? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. Por dentro. Aquele que tem o coração circuncidado. É um assunto do coração. Não é só do conhecimento mental, mas é um assunto do coração. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Eu estou a ler, como disse há pouco, da Bíblia na Linguagem 2. E aqui vê-se que precisamos de ter uma coisa aqui dentro, no coração. Isso é que é o verdadeiro judeu de hoje em dia. O verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu. Aquele que tem o coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz. É uma coisa que o Espírito de Deus faz. E que a lei escrita não pode fazer. Queridos irmãos, é uma mudança do coração, produzida pelo Espírito Santo de Deus. Cristo viver em nós. É a justiça de Deus. A justiça que nós precisamos de estar esfomeados e cheios de sede por recebermos, para recebermos. E essa justiça nos conduz à verdadeira justiça. E esta aplicação justa é uma aplicação que tem misericórdia. Porque há alguma pessoa melhor que outra? Não, porque ao fim de todos pecamos. Como podem ler adiante em Romanos capítulo 3, todos nós pecamos. E por isso é que Jesus Cristo, nesta lição que lemos há pouco aqui em Mateus 9, em que estava com estas pessoas com que ele estava a comer, sentado, com os publicanos e com estes pecadores. E as pessoas que eram zelosas na lei estavam a dizer, como é que você se pode sentar com eles? E Jesus disse, vocês não estão a entender que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Entendem o que ele está a dizer, não quer sacrifício. Talvez entendem misericórdia, mas não entendem, não quer sacrifício. Vamos ler um bocadinho mais para entendermos um bocadinho melhor. Ou mais exemplos de Jesus Cristo. Por exemplo, em João capítulo 7. João capítulo 7. Versículo 21. João 7, versículo 21. Replicou-lhe Jesus. Um só feito realizei. Eu fiz uma coisa, fiz um trabalho. No sábado, como vão ver no versículo 23, mas estamos a ler no versículo 21. Um só feito realizei, fiz um trabalho, fiz uma obra, no sábado, e vocês todos estão admirados. Porque trabalhei no sábado. Versículo 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem, num sábado trabalham para circuncidar um homem. Homem, muito trabalho para circuncidar uma pessoa, um bebê, tem que ser umas condições higiênicas, uma coisa muito limpa e tudo, e tem que ser tudo muito limpinho, isso tudo, não é? Não se querem infecções e coisas assim. Versículo 23. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, se vocês podem fazer este trabalho, se podem trabalhar. Para que a lei de Moisés não seja violada, a lei de circuncidar no oitavo dia. Porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado, ter feito um trabalho, uma obra, ter curado uma pessoa no sábado. Ao todo. Completamente. Uma pessoa. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Pela reta justiça. Não julgueis segundo as coisas por fora. Não julgueis segundo uma lista de coisas que pode e que não pode fazer. Ah, você pode fazer isto no sábado ou não pode fazer isto no sábado. Não, isto não pode fazer. Não pode fazer. Eles tinham listas de coisas que podiam ou não podiam fazer. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Nós não sabemos os corações das pessoas. Sabemos? Não sabemos. E como não sabemos o coração, não podemos discernir 100% corretamente. Por isso, é melhor aplicar misericórdia do que dizer isto não pode ser feito, ou aquilo não pode ser feito, e aplicar um certo, digamos assim, um sacrifício. Vejamos outro exemplo aqui. Outro exemplo, em João capítulo 8, no capítulo a seguir, João capítulo 8, começar do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Ora, os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Interessante, se uma pessoa está surpreendida em adultério, certamente que havia um homem também. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Sim, então onde estava o homem? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. A lei diz, tanto o homem e a mulher sejam apedrejadas, não só as mulheres. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Apontar dedos, apontar, acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornou-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados, isto é, convictos, pela sua própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11, respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vou fazer uma pergunta. Ela arrependeu-se? Ela tinha-se arrependido quando Jesus a perdoou, porque Jesus demonstrou misericórdia? Porque a pena da lei era correto. Estava escrito na lei. Devia ser apedrejada. E Jesus não aplicou o que era merecido. Mas não se lê aqui que ela se tinha arrependido. Ela não pediu perdão. Não, nada disso. Por isso, Jesus demonstrou misericórdia. Muito possivelmente, antes dela se ter arrependido. E por isso, ela não estava a receber o que merecia. Não estava a receber o que merecia. Vemos situações na nossa vida diária em que vemos certas coisas e aquela pessoa merece isto. Temos que aplicar a justiça. Ou vamos demonstrar misericórdia. Mesmo antes do arrependimento. Vejamos um bocadinho maior detalhe. Este princípio de não obtermos ou recebermos o que merecemos. O que é a misericórdia? A misericórdia é a capacidade, em certos cenários, diz assim, de se sentir e expressar compaixão e solidariedade incomum para aqueles em situações difíceis ou de crise, em situações difíceis ou de crise e proporcionar-lhes a ajuda necessária e apoio para passarem por esses períodos difíceis. Mas Deus vai além dessa definição, queridos irmãos. Porque há um tempo, como o caso aqui de Jesus, de abster de punir os transgressores. Vê-se aqui que a misericórdia é assim, digamos assim, uma gentileza em não dar o que é merecido, o que as pessoas esperam de uma maneira justa receber. Isto é, não receber o que você merece. Por enquanto. Porquê? Porque vocês leem em Romanos 2, versículo 4, que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nos conduz ao arrependimento. E por isso também leem em Romanos 5, versículo 8, que Jesus Cristo morreu por nós enquanto, ou antes de nós, ou enquanto nós éramos pecadores. Afim de contas, Ele morreu por nós antes de nós pecarmos. Sim, Ele morreu por você e por mim antes de você pecar. Sim, porque Ele morreu por você e por mim, de facto, antes de você e de eu nascer. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia. O dia do juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isto quer dizer que vamos receber misericórdia, embora não mereçamos. Mas se nós dizemos a outras pessoas, ele deserve, ele isto merece ele ser castigado. Precisamos ter cuidado, porque diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Eu quero ter misericórdia. Você não quer? Você não quer ter misericórdia? E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos irmãos, eu não quero receber o que eu mereço. Eu quero misericórdia. Espero que você queira o mesmo. E se você receber misericórdia, você vai estar muito contente e alegre, porque não está a receber o que é merecido você receber. Veja, por exemplo, a parábola dos talentos, ou das minas, no Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas 19, está a parábola dos talentos, ou das minas. Lucas 19, começando no versículo 11, vê-se aí a parábola das 10 minas, e então vieram 10 pessoas e deu a cada um deles uma mina. Ora, uma mina, se for uma mina de ouro, podia ser uma mina de prata, mas, por exemplo, se fosse uma mina de ouro, vamos pensar que tinha sido uma mina de ouro, seria do valor de aproximadamente de cerca de 5 mil euros ou 10 mil reais. E por isso, cada um tinha recebido esta boa quantia de dinheiro. E agora foi dito a eles, vocês usem e façam isso com esse dinheiro, façam, usem isso. Então veja no versículo 20 e 21. Porque vemos que um tinha uma mina e dessa uma mina fez 10. Por exemplo, tinha 10 mil reais e acabou por ter 100 mil reais. Um tinha 10 mil reais e acabou por ter 50 mil reais. Mas está aqui um outro que tinha 10 mil reais e quando vê-se aqui que este homem nobre veio, que representa Jesus Cristo, disse assim, no versículo 20. Vem então outro dizendo, eis aqui, senhor, a minha mina, os meus 10 mil reais, que eu guardei embrulhado num lenço. Pois tive medo de ti, senhor. Tu és um homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Ele condenou Deus como um homem rigoroso. Via a aplicação da lei como um rigor. Sem uma certa misericórdia. E via isto como um sacrifício. E não como misericórdia. Versículo 22. Respondeu-lhe então o Senhor, servo mau. Por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porquê então não puseste o meu dinheiro no banco? E ao menos tinhas um lucro, um rendimento, com juros. Foi julgado, pelo que ele disse, foi julgado da maneira que ele viu as coisas, muito rigorosas. E por isso foi julgado rigorosamente. Entendemos este princípio? Como é que você quer ser julgado? A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E, ao fim de contas, preciso ter cuidado com o que você diz, com o que nós dizemos. Porque nós vamos ser julgados pelo que sai da nossa própria boca. Que sai, ou saiu, ou sairá. Precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Se nós não perdoamos as outras pessoas, se nós não temos misericórdia, Deus vai ter a mesma abordagem para conosco. Vejam mais aqui acerca do ensinamento de Jesus Cristo, acerca do princípio de ser misericordioso, em Mateus 23, 23. Porque estamos a falar, lembrem-se, de pessoas que eram zelosas pela lei. Zelosas pela lei. E nós temos de ter cuidado quando somos zelosos que não nos tornamos com justiça própria. Então estas pessoas que eram zelosas pela lei, 23, 23, Mateus 23, 23, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vocês pessoas que são zelosas pela aplicação da lei de uma maneira em que não há misericórdia. Numa maneira que é de sacrifício, mas não de misericórdia. Hipócritas, porque dais o dízimo, hortelando, entre do caminho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sim, precisamos de ser zelosos na aplicação da lei. Mas precisamos ter cuidado que não sejamos ou não tenhamos justiça própria. Precisamos ter cuidado para usarmos misericórdia. Precisamos ter cuidado para não vermos o princípio de sacrificar, sacrifício. Porque Deus não quer sacrifício. A lei está aí para o nosso bem. Nós, tal como estes membros da congregação de Israel, que eram zelosos pela lei, nós, como membros da Igreja de Deus, zelosos pelos princípios, pela lei de Deus, temos que ter cuidado que inconscientemente não nos tornemos, digamos assim, em certos pontos da lei como justificação para sermos salvos. Precisamos ter cuidado que não caiamos nessa armadilha. Um dos pontos principais em que Jesus Cristo estava a bater a cabeça contra estas pessoas que eram zelosas na lei, na aplicação deles de dia a dia da lei, uma das áreas principais que ele continuou a bater a cabeça foi da maneira que eles interpretavam ou aplicavam a aplicação do sábado. E por causa do seu zelo na aplicação da lei do sábado, tornaram-se, digamos assim, fora de equilíbrio. Não estavam a aplicar a lei do sábado perante um equilíbrio são. Vejam também aqui em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a comer espigas. E a comer. E os fariseus, porém, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Estão a fazer uma coisa que não se deve fazer no sábado. Porque tinha esta lista de pode fazer isto e não pode fazer aquilo. Certas pessoas hoje em dia perguntam, posso fazer isto ou não posso fazer aquilo no sábado? Tinham esta lista, pode e não pode fazer. E por isso, estavam a trabalhar no sábado. Os discípulos de Jesus, na mente daquelas pessoas, destes fariseus, destas pessoas que eram zelosas pela lei, na mente deles, Jesus e os discípulos estavam a trabalhar no sábado. Eles dizem assim, digamos assim de outra maneira, estavam a encorajar a pessoas a trabalharem no sábado, a quebrar o sábado. Dando, digamos assim, um mau exemplo. É o que eles viam, entendiam. Num ponto prático, hoje em dia, vieram certas pessoas para o culto, na Igreja de Deus, e hoje já não atendem culto, porque dizem que, porque nós alugamos uma sala para observar o culto ao sábado. Porque nós não temos a nossa própria sala nesta cidade pequenina onde observamos o sábado. Não tínhamos a nossa própria sala, por isso alugávamos. E alugamos. Não vem à igreja porque disse que estávamos a encorajar pessoas a trabalhar no sábado. E por isso, estão a evitar a assembleia de pessoas no sábado. Que é um mandamento direto para não evitarmos a assembleia, como diz em Hebreus. Porquê? Porque estavam zelosos, dedicados à lei, mas não de acordo com conhecimento, como diz em Romanos 10, versículo 1, 2 e 3, diz assim, porque não conheciam a justiça de Deus. E é o que Jesus Cristo estava a dizer aqui. Por exemplo, vejamos isto aqui numa aplicação hoje em dia. O que é que as pessoas diriam? Ele foi ali para o campo, tirar comida do campo. Estava a trabalhar. Não devia ter feito isso. Ele sabia que havia o dia da preparação. Ele sabia que havia o dia da preparação. Ao fim de contas, ele sabia que havia de estar nessa situação e que havia de estar com fome. E era o dia da preparação, podia ter preparado. Sim, podia ter feito um lanchezinho, uma caixinha com lanche, carregado o lanchezinho, Jesus Cristo carregado o lanchezinho com ele, e ter parado ali e fazer um piquenique. Fazer um lanchezinho ali no campo, fazer um piquenique, mas não estar a apanhar as coisas do campo, porque estavam a trabalhar. Ele, sendo Deus, sabia muito bem que ia estar nessa situação e devia-se ter preparado. E por isso ele estava a quebrar o sábado. Estava a trabalhar no sábado. Versículo 3, Mateus 12. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez David quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está um quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o significado, misericórdia quero e não sacrifício, não terias condenado estes inocentes discípulos meus. Está aqui a mesma cotação de Oseias 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Queridos irmãos, quando agradamos a Deus, não é uma questão de fazer sacrifício, é uma questão de ter um bom relacionamento com homens. Quando temos um bom relacionamento com pessoas, estamos a agradar a Deus. Entendemos este significado? Ora, eles não estavam numa situação ou numa crise em que estavam quase a morrer, esfomeados. Não. Eles tinham fome, mas não iam morrer esfomeados. Podiam ter sacrificado um bocadinho e esperado um pouco. E podiam ter tido essa fome por mais umas horazinhas. Mas ele diz aqui, dá ao princípio: misericórdia quero e não sacrifício. E depois diz: porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. E no mesmo situação, em Marcos capítulo 2, ele diz: o sábado é feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Senhor, o Filho do Homem, é Senhor do sábado, e não de outra maneira, ao contrário. Queridos irmãos, nós devemos ser zelosos pelo sábado, pelas leis de Deus. Mas precisamos, na aplicação desta dedicação, precisamos de ter cuidado que demonstremos misericórdia. Nesse exemplo de Marcos 2, continua então em Marcos 3, que depois disso, depois de ele ir pelo campo, ele foi para a sinagoga e estava lá uma pessoa com uma mão ressequida, uma mão assim, talvez até ainda fosse mais pequena, porque estava assim tão doentinha, nunca usou, estava ressequida, e ele curou essa pessoa dessa mão. E eles ficaram a acusar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo ficou zangado com eles. Mesmo zangado. Vocês podem ler isso em Marcos capítulo 3. Versículo 5. E por isso, como vem aqui em Mateus 12, onde estávamos a ler, por causa desta situação, eles começaram a acusar Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, no versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expel demónios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demónios. Começaram a acusar, a dizer mal dele. E por isso, então, Jesus Cristo diz: vocês tenham cuidado, vocês vão ser julgados por qualquer palavra que saia, por todas as palavras que dizem, como diz em versículo 36 e 37. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Tenham cuidado, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que é que Deus requer de nós? O que Deus requer de nós é justiça, misericórdia, como vem em Miqueias 6, versículo 8. Então, como é que você pode obter mais misericórdia e compaixão? Primeiro, analise-se a si próprio. Olhe-se a si próprio. E veja, você tem sido misericordioso para com outros? Se não tem, segundo ponto, arrepende-se perante Deus e acerca da sua falta de misericórdia e compaixão. Em terceiro, peça a Deus, ore e peça a Deus para lhe dar misericórdia. Porque, ao fim de contas, misericórdia é um dos dons espirituais. Você pode ler em Romanos 12, versículo 8, que um dos dons espirituais, um dos dons do Espírito Santo de Deus, é a misericórdia. E, por isso, peçam a Deus para vos dar misericórdia. É um dom espiritual. Peçam. E, depois, vocês precisam se esforçar a pôr em prática, a aplicar essa misericórdia na vida. Vocês leem, por exemplo, em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Adiante. Tem a história do bom samaritano. Estava um homem, tentava justificar a si próprio, como lê no versículo 29, Lucas 10. Ele estava a perguntar, mas quem é o meu próximo? Então Jesus dá a história do bom samaritano. E então pergunta a ele, então, quem é o seu próximo? Nesta história, quem era o próximo dele? Ele disse, no versículo 37, Lucas 10, 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus mandou, nos dá uma lei de aplicar misericórdia. Misericórdia é uma lei, é um mandamento. Por isso, para você desenvolver mais misericórdia na sua vida, analise-se a si próprio. Examine-se a si próprio. Medite. Pense. Você está a ser misericordioso? Está a demonstrar compaixão para com outros em outras situações na sua vida diária? Está? Pense. Não pense nos outros, pense em você mesmo. Você está a demonstrar misericórdia para com outros? Não pense nos outros demonstram misericórdia para você, mas pense você demonstra misericórdia para com outros? Se não está, arrepende-se. Isto é, em primeiro lugar, seja humilde para ver o problema. Em segundo lugar, chore e peça arrependimento. Em terceiro lugar, peça a Deus para lhe dar esta fome e esta sede da justiça de Deus, que através da aplicação dessa justiça de Deus é uma com misericórdia, com bom relacionamento com as outras pessoas. Queridos irmãos, misericórdia não é uma fraqueza, não é uma suavidade. Misericórdia é uma atitude de ajudar aos outros. Misericórdia é uma atitude de compaixão para com os outros. É uma atitude de amor para com os outros. A misericórdia é uma bonita atitude cristã que nós devemos ter. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É uma mudança de coração, produzida pelo Espírito Santo em nós. Isto é Cristo a viver em nós. É a justiça de Deus em nós que nos guia numa aplicação de verdadeira justiça para com os outros, demonstrando misericórdia. É um caso de ter fé, porque quando demonstramos misericórdia, temos fé que conduzirá a uma mudança de coração dos outros. Temos fé que Deus, por seu lado, nos vai demonstrar misericórdia connosco e, por isso, vai ter de mostrar favor para connosco. Ao fim de contas, é um dos preceitos mais importantes da lei. Deus não demonstra favoritismo a você, mas você e eu podemos receber um favor de Deus. Se você e eu formos misericordiosos, nós, você e eu, querido irmão, podemos ser julgados menos severamente do que outros, se formos misericordiosos para com os outros.